Deus na Vida, com Israel Mazagorat.
Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas. É natural que todos nós, seres humanos, almejamos a vida perfeita. Nós temos, ao longo da história, diversas propostas que nos foram feitas pela nossa cultura, pela propaganda, pelas religiões e pela filosofia de uma vida perfeita. No nosso tempo, a mais comum é a proposta de que perfeição de vida consiste em possuir determinados bens, status social e estabilidade financeira, por meio da qual nós poderemos criar bem as nossas famílias e desfrutarmos de uma boa e tranquila aposentadoria. Mas para os discípulos de Jesus, este conceito é bastante diferente, pois para quem pertence ao reino de Deus, a felicidade e a vida plena consistem exatamente em viver de acordo com a vontade de Deus, em ser governado por Deus no discipulado de Jesus Cristo. Por isso que as bem-aventuranças de Jesus, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, como temos ouvido falar delas aqui no Deus na Vida, mostram para nós um verdadeiro discípulo de Jesus, pleno em todas as áreas da sua vida e manifestando o caráter de Cristo em todos os aspectos da sua existência. As bem-aventuranças começam com Jesus descrevendo, em primeiro lugar, o discípulo prostrado diante de Deus. É diante do Senhor eterno, santo e perfeitamente justo que o discípulo de Jesus reconhece a sua pobreza espiritual e chora por sua causa. Chora não apenas porque é pobre espiritualmente e reconheceu a sua incapacidade diante de Deus, mas chora também porque vê o mundo nessa condição. O discípulo de Jesus é aquele que, como mestre, olha para o povo e percebe uma realidade de uma multidão sem pastor, uma multidão incapaz de discernir a mão direita da mão esquerda e, assim como ele, chora por sua tragédia e por sua condição pessoal. Esta realidade em que o discípulo de Jesus se encontra, de pobreza espiritual e de lamento pela condição humana, é o que dá a ele uma experiência de humildade. É exatamente isso que o torna manso, que o torna gentil em todos os aspectos e em todos os seus relacionamentos. Ele passa a entender que ser honesto com os outros é o melhor caminho, assim como ele já foi honesto com Deus. E o discípulo de Jesus não tem nenhum problema de permitir que os outros pensem dele aquilo que ele já admitiu diante de Deus, sua pobreza espiritual, sua incapacidade e suas limitações. Ele não se apega a uma imagem de si, não se apega a uma aparência, mas reconhece diante dos outros aquilo que Deus e ele já sabem que é verdade. Só que este discípulo que reconhece a sua fraqueza espiritual não permite que o pecado vença na sua trajetória de vida e ele vai trabalhar arduamente para que a realidade do pecado, em todas as suas manifestações, seja freada, seja vencida pelo poder da graça de Deus. Justamente porque o discípulo de Jesus tem fome e tem sede de justiça. Ele não se aquieta, ele não permite e não vai de jeito nenhum aceitar a realidade do pecado como quem dá a última palavra nessa história. Este relacionamento do discípulo de Jesus com o restante da comunidade humana é totalmente renovado e ele volta para o convívio social em missão. Ele percebe que é no meio deste mundo que ele deve demonstrar misericórdia, agir com graça e agir com amor com aqueles que estão sendo escravizados ainda pelo pecado. Em um mundo que produz o ódio e a guerra, o discípulo de Jesus age com misericórdia, age desempenhando um papel de pacificador e constrói relações, constrói pontes em um mundo cada vez mais dividido e separado. Por isso mesmo que o discípulo de Jesus é capaz de, como ninguém, sofrer todas as perseguições e injúrias, ser hostilizado e ridicularizado, porque justamente não espera da humanidade o reconhecimento, pois ele já foi reconhecido por Deus e aceita ser perseguido por causa da justiça e por causa do Cristo, que ele chama de Senhor e de Deus. Essa é a descrição de um homem ou de uma mulher que são plenos. Seres humanos que já encontraram a plenitude de modo que não precisam de mais nada. Já foram aceitos por Deus. E porque foram aceitos por Deus, encontraram o seu lugar neste mundo. Sua realização como ser humano agora está em viver segundo a vontade de Deus, praticando as obras que Deus está praticando na história desde o início dela. Que Deus abençoe sua vida e reflexão e até a nossa próxima conversa.
Deus na Vida, com Israel Mazacorat. Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.